Desertificação no Brasil ameaça a segurança hídrica e alimentar. País participará de conferência global na Mongólia sobre o tema. Cerca de 39 milhões de brasileiros vivem em locais ameaçados pela desertificação. Entre eles, estão sertanejos, agricultores, povos indígenas, quilombolas, gerazeiros, pantaneiros e pampeiros. O termo pode causar estranhamento, já que o país não possui desertos como o Atacama, no Chile, e o Saara, no norte da África. Lugares onde o clima seco e a escassez de água são extremos. Desertificação, porém, é um termo mais amplo, que indica o processo de degradação ambiental em que uma terra antes produtiva perde sua capacidade de reter água e sustentar vida. Isso ocorre principalmente por atividades humanas, como desmatamento e agricultura inadequada, e também por variações climáticas. Quanto mais avançado o processo, maior o risco de uma região virar um deserto. Cerca de 18% do território brasileiro é composto por áreas suscetíveis à desertificação, ASD, segundo o boletim mais recente da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, SUDENE. Obstáculos e soluções para o problema estão na pauta de representantes da sociedade civil e de órgãos governamentais do Brasil que participarão da 17ª Conferência das Nações Unidas de Combate à Desertificação, COP17, na Mongólia, entre os dias 17 e 28 de agosto. A coordenadora executiva da Articulação Semiárido Brasileiro, ASA, Ivia Liana, destaca que o problema atinge principalmente populações vulneráveis e comunidades tradicionais. Elas são as primeiras a sentir os efeitos, porque lidam diretamente com os impactos na água e na biodiversidade no território, diz Ivi. Ela reforça, porém, que a degradação da terra não é um problema exclusivo de quem vive nela. O agricultor familiar Orlando Alves da Silva observa uma das nascentes do Rio das Balsas Seca, em Limpeza, nos Gerais de Balsas, no Maranhão. Foto: Fernando Frazão, Agência Brasil Dados Nacionais. Entre os anos de 2000 e 2020, a área afetada pela desertificação no Brasil passou de 1,35 milhão para 1,51 milhão de quilômetros quadrados, um aumento de 170 mil quilômetros ao quadrado, que equivale à soma dos territórios de Pernambuco, Paraíba e Alagoas. O fenômeno atinge principalmente os 9 estados do Nordeste, mas chega também ao norte de Minas Gerais e ao do Espírito Santo, ao nordeste do Rio de Janeiro e ao noroeste do Mato Grosso do Sul. Nestas áreas, há 3 tipos de clima: subúmido seco, semiárido e árido. Eles são classificados de acordo com a quantidade de chuva e a evaporação da água, por meio do índice de aridez. O subúmido seco tem índice de aridez entre 0,50 até 0,65, o semiárido, entre 0,2 e 0,5, e o árido, entre 0,05 e 0,2. Quando o número fica abaixo de 0,05, tem-se o clima dos desertos, o hiperárido, que ainda não existe no Brasil. A primeira região árida do país foi identificada recentemente, em 2023, e abrange 6 mil quilômetros ao quadrado entre Pernambuco e Bahia. A análise foi publicada pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, CEMADEM, e pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, mapa comparativo da evolução da desertificação no Brasil. Crédito: Rodrigo Cunha, revista FAPESP. Caatinga: dos 6 biomas brasileiros, a Caatinga é a que concentra os níveis mais graves de deterioração do solo. 11% dela está em situação crítica e severa, o que equivale a 100 mil km². Cerca de 42,6% de sua vegetação nativa já foi suprimida. Proteger a Caatinga é fundamental para a biodiversidade, as pessoas que vivem nela e o clima, explica o pesquisador do Instituto Nacional do Semiárido, INSA, Aldrin Martim Pérez Marim, que também coordena o Observatório da Caatinga e da Desertificação, OCA. O bioma é monitorado continuamente pelo órgão, em parceria com mais de 30 universidades e instituições nordestinas. Um levantamento conjunto mostrou que a Caatinga aproveita o carbono com uma eficiência de 58%, maior que a de todos os outros biomas brasileiros. Essa contribuição é fundamental na luta contra o aquecimento global, já que o excesso de carbono na atmosfera retém calor e intensifica o efeito estufa. O mais surpreendente está debaixo da Terra. 72% de todo esse carbono fica armazenado no solo, cerca de 125 toneladas por hectare, o que faz dela não só um sumidouro ativo, mas um enorme cofre natural de longo prazo. É essa resiliência que explica o seu protagonismo. Ela sabe guardar vida e equilibrar o clima mesmo nos cenários mais áridos, diz Aldrin, cactos típicos. Da Caatinga, bioma no semiárido nordestino. Crédito: ASA, divulgação. Um estudo publicado na revista Science of the Total Environment, em 2025, confirmou esse protagonismo. Só em 2022, a Caatinga foi responsável por cerca de 50% de todo o sequestro líquido de carbono do Brasil, compensando parte significativa das emissões nacionais de gases de efeito estufa. O pesquisador do INSA alerta que o Brasil precisa brigar para que a Caatinga seja citada explicitamente no texto científico que será negociado durante a COP17. Caso isso não ocorra, o semiárido tropical ficaria fora do radar científico oficial da Convenção até 2030. A Caatinga não é o problema. Ela é parte da solução, para o Brasil e para o planeta. Diante da crise climática, a escolha é por territórios vivos, gente de pé, Caatinga em pé e futuro em pé, diz Aldrin. Políticas públicas. O Brasil se tornou signatário da Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertificação, UNCCD, em 1997, o que significou assumir acordos para prevenir e reverter os efeitos da degradação da Terra. Em março de 2026, foi lançado oficialmente o Plano de Ação Brasileiro de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca, PAB Brasil 2025 a 2043. O plano prevê o enfrentamento da desertificação como política pública que articula meio ambiente, educação, saúde, assistência social, infraestrutura, acesso à água, inclusão produtiva e inovação tecnológica. Outra iniciativa, lançada em junho deste ano, foi o programa Recaatingar. O biólogo Alexandre Pires, diretor do Departamento de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca, DCDE, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, explica que a meta é a recuperação produtiva de 10 milhões de hectares de terras degradadas do bioma nos próximos 20 anos. Desertificação no Brasil ameaça água, alimento, clima e biodiversidade, ASA, divulgação. O foco é promover segurança hídrica, restauração socioprodutiva e adaptação às mudanças climáticas, com base no conhecimento tradicional das comunidades locais. O recaatingamento é uma metodologia que envolve desde a questão física do solo e da agronomia até o trabalho com as comunidades tradicionais, o modo de vida e a forma como elas manejam essa biodiversidade. A gente se inspirou nessas tecnologias sociais de convivência com o semiárido para criar o programa, explica Alexandre. O pesquisador do INSA, Aldrin Martim Pérez Marim, atesta a efetividade do recaatingamento. Ele diz que, mesmo antes do programa, a tecnologia social já produziu 36 mil hectares em conservação, 2 mil hectares em recuperação ativa, 15 sistemas de agrocaatinga, 31 planos de manejo implementados e mais de 280 enxames de abelhas nativas de volta à paisagem. O manejo agrossilvipastoril da Caatinga consegue quadruplicar a oferta de forragem sem derrubar o bioma. Os sistemas agroflorestais elevaram a biomassa em torno de 85% e chegam a segurar 100 toneladas de solo por hectare a cada ano contra a erosão, diz Aldrin. A rotação de culturas e as barragens subterrâneas devolvem água, carbono e fertilidade a esse cofre subterrâneo. Perspectivas e soluções. À articulação do semiárido brasileiro, ASA, formada por mais de 3 mil organizações da sociedade civil, atua há mais de 25 anos na promoção de soluções e tecnologias que ajudam as comunidades impactadas pela desertificação. Um dos principais exemplos de atuação da ASA é no desenvolvimento de programas de captação de água da chuva. Parte deles foca na construção de cisternas e pequenas barragens para garantir que famílias tenham acesso à água potável, além de garantir água para a produção de alimentos e consumo dos animais. Cisterna construída com a ajuda da ASA para garantir que famílias tenham acesso à água potável. Crédito. ASA, divulgação. Outras iniciativas são focadas no fortalecimento de sementes adaptadas ao clima da Caatinga e técnicas agrícolas que respeitam a biodiversidade do bioma. Cobertura da COP17. A Agência Brasil vai acompanhar as duas semanas da COP17 da desertificação diretamente da Mongólia. A viagem é uma parceria com a UNCCD, que selecionou 6 repórteres de diferentes continentes com uma bolsa de jornalismo para cobrir o evento. Nos próximos dias, a Agência Brasil publica uma série de matérias com informações sobre a conferência e como os temas debatidos nela afetam o Brasil, paisagem campestre na Mongólia, sede da COP17 da desertificação. Crédito, divulgação UNCCD,